Maravilha, estamos lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, assistindo, está entrando no ar, jogando papo, o podcast, agora também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Começando a nossa edição de número 136. Vambora, vamos discutir o que há de bom e o que há de novo neste maravilhoso mundo do entretenimento digital. Bom, nossos dois assuntos principais hoje são bem simples. Nosso programa hoje não vai se estender muito. Vamos começar pelo mais importante deles. O Catunga vírus realmente... Ó, lembre-se que a gente não pode falar o nome exato da doença, nem o código que começa com cor e termina com 19. Porque senão o YouTube fica cheio de frescura. Então eu vou chamar...
Se bem que a gente já não monetiza nada mesmo.
Eu tô de farra. Eu vou chamar ele, durante essa gravação, eu vou chamar ele de Catunga vírus, que assim não tem problema. Pois bem, então, vamos lá. Não foi a Sony, não foi o Jeff Keighley, foi o Catunga vírus. É, a E3 está cancelada. Ela não está adiada, ela está cancelada. Gente, a pandemia é fogo. É, eu estou assustado. Porque, afinal de contas, vamos parar para pensar, a gente ainda está em março. O evento só ia acontecer em julho, se eu não me engano. Junho ou julho, tinha tempo. Quer dizer... Havia a possibilidade da pandemia, pelo menos, perder força. Mas, para todos os efeitos, está tudo cancelado. O que, por um lado, é bom. Porque, com esse cancelamento acontecendo tão cedo, as pessoas que tinham comprado passagem aérea, ou então reservado hotel e já tinha pago algum sinal, alguma coisa assim, vai poder recuperar o dinheiro. Porque tá cancelando bem antes do evento acontecer. Por esse lado é bom, certo? Mas, por outro lado, a gente esperava que até lá a pandemia desse um tempinho e a gente pudesse curtir as nossas novidades a respeito dos jogos. Poxa, assim, a Sony não ia participar, o Jeff Keighley tava de mimimi, mas ainda ia ter coisa legal. O Dart estava comentando comigo, inclusive, antes do início da gravação, que, poxa, até a Warner ia finalmente esse ano fazer uma conferência própria. Quer dizer, por um lado, se perde, por outro, se ganha. A Sony não ia participar, mas a Warner ia fazer essa conferência. Então, de alguma forma, meio que aos trancos e barrancos, a E3 ainda ia acontecer, e aí ia novidades e tal. Mas, nem isso. Fazer o quê? Eu esperava E3, Dart. Você esperava E3, óbvio.
Óbvio. Eu acho bem triste esse cancelamento, porque a gente sempre gosta de assistir, né? Apesar que a maioria das empresas já se pronunciaram que vão ter eventos por streaming, né? Online. Mas não é a mesma coisa, né?
Não.
Do que ver aqueles eventos, aqueles shows e tal. Então... Mas tudo tá sendo cancelado. A Apple também cancelou a WWDC. Antes a GDC já tinha sido cancelada, né?
Um número muito grande de eventos antes tá sendo cancelado, que é uma pena. Mas a gente tem que pensar no bem da população, né?
E eu tava vendo um vídeo hoje com o Atila, que quase todo mundo conhece, né? Que... Acho que é o cara que mais entende de vírus aqui no Brasil. Ele falou que geralmente esse tipo de surto assim dura. Eventualmente o vírus vai entrar na população, a população vai criar anticorpos, vai ser mais um vírus que vai correr pela população. O problema é que, como ele se espalha um pouco rápido, o que se quer é que. É que se espalhe menos rápido do que ele está se espalhando para que não tenha colapso nas estruturas de saúde, né? Que nenhum se tiver muita gente ao mesmo tempo precisando, não vai dar conta. Então querem então é por isso todas essas medidas, né? A tendência é que daqui a um ano já esteja mais normalizado. Ele acha que em 5 meses, 5 ou 6 meses.
É, exatamente. A gente ainda não sabe como é que vai ocorrer a penetração desse vírus, pelo menos no Brasil. Poxa, lá na Itália o número de mortos já está absurdo. Se eu não me engano, já morreram quase 1.000 ou mais de 1.000. Um número absurdo. Eu fiquei assustado quando eu vi a reportagem hoje à tarde na TV. Mas, assim, é uma coisa muito séria. Esse vírus realmente pegou todo mundo de surpresa e muita gente simplesmente ignora a periculosidade dele. Mas eu vejo por aqui onde eu moro. Eu não moro na capital, não moro mais na capital, né? Eu moro numa cidade interior. E a gente já tem alguns casos, 4 casos suspeitos aqui perto de onde eu moro. O povo não tá nem aí, eles estão na rua. Aqui no calçadão, no centro, tá a galera toda lá, sentada nos banquinhos, tomando a cervejinha, comendo petisquinho. Eu acho que esse é o maior problema. As pessoas realmente, pelo menos a grande maioria, acreditam que não vai acontecer nada. Ah, não vai acontecer.
É 880. Ou é assim, e de repente é um pânico generalizado.
É isso aí. Muita gente não tem a menor bola. Tem gente que está preparada. Eu, por exemplo, já tenho aqui na minha dispensa bastante coisa para eu me alimentar, para eu não precisar nem ficar saindo de casa. A ideia realmente é permanecer em casa o máximo de tempo possível, evitar sair. Mas tem gente que não está nem aí. Quer dizer, foi o que você comentou, que esse doutor disse.
É, lá no trabalho, eu sou funcionário público, né? Saiu uma portaria praticamente obrigando quase todo mundo a fazer teletrabalho, né? Trabalhar de casa. Só o que for estritamente necessário ser feito fisicamente lá, ir lá fazer e depois voltar para casa.
Sim. Bom,
o que puder ser feito fora, é feito fora.
Eu também sou funcionário.
Atendimento externo lá só o estritamente necessário. Lá tem biblioteca e restaurante aberto ao público, tá proibido o público de fora, só público interno.
E
é isso. Todos lá tem um auditório que volta e meia tem eventos, teria uma audiência pública. Esses dias cancelaram.
Não, tem que cancelar. Eu também sou funcionário público. Na sexta-feira, nós recebemos informação a partir do secretário estadual de educação aqui do Rio que as escolas permanecerão fechadas pelos próximos 15 dias como antecipação do período de férias do meio do ano, que normalmente acontece no final de julho, na terceira e quarta semana de julho. Nós temos umas férias, mas elas estão sendo antecipadas agora. E ao final dos próximos 15 dias vão estar se reunindo novamente com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e Saúde vão estar se reunindo para definir se haverá uma continuidade desse período sem aulas. O nosso ano letivo vai ficar uma zona, não tem salvação. Mas, voltando ao caso da E3, que a gente já se passeou bastante fora do assunto, a ESA, né, que é a Associação dos Criadores de Software, dos Desenvolvedores de Software, liberou um texto dizendo assim: após uma consulta cuidadosa com as companhias membros da nossa associação a respeito das questões de saúde e segurança de todos na nossa indústria, fãs, empregados e nossos parceiros da E3 de longa data, nós tivemos a difícil decisão de cancelar a E3 2020, que estava agendada para os dias 9 a 11 de junho em Los Angeles. Bom, para concluir, a ESA adicionou que estará tentando coordenar uma experiência online para poder demonstrar, fazer todos os anúncios e retransmitindo nossas notícias no mês de junho. Bom, é, que diz que tradicionalmente a E3 é dividida em duas partes, que nos primeiros dias do show, do sábado até a segunda, as grandes publishers, como a Microsoft e a Ubisoft, fazem suas conferências para mostrar os trailers e anunciar os jogos, enquanto da terça à quinta tem mesmo lá o local, o show, né?
A feira, propriamente dito.
Oh, meu Deus, desculpa, fugiu completamente a palavra. Ficar velho é uma bosta. Bom, então, a primeira parte não será complicada, porque essas conferências que acontecem inicialmente vão ser transformadas com facilidade em eventos digitais. Não é nenhum problema. O problema é realmente que a feira em si, lá com todo mundo presente, acabou. Mas assim, bom para as desenvolvedoras pequenas que vão economizar um dinheirinho, né? Normalmente botam lá um stand para mostrar alguma coisa menor. É, um espaço dentro da E3 deve ser uma fortuna. Pelo menos esse ano, de alguma forma, eles vão economizar um dinheirinho. É. Bom, vamos ver aqui. Mais alguma coisa? Não. Basicamente é isso, gente. Infelizmente, a E3 chegou ao fim.
No comunicado eles falam que em 2021 ela vai voltar repaginada, aquela historinha para poder a gente não sabe nem se vai voltar, né? Não sei se
será?
Não sei se porque já estava fazendo algo antes disso, né? Acho que tá.
Olha,
tá complicado de voltar.
É, tá complicado, mas no final das contas, isso pode ser até uma bênção disfarçada pra ESA. Porque eles finalmente vão poder sentar com os players da indústria e discutir o que eles querem, o que eles precisam, o que eles acham que deve ser a E3.
É, talvez, né? Dê tempo de fazer uma coisa que agrade a todos.
Isso, é isso aí. Tem que sentar com os membros e tipo, gente, ok, esse ano não teve E3, vocês deram sorte porque foi o Katunga que resolveu a situação de vocês. Vamos pensar, o que vocês querem para o ano que vem? É alguma coisa, né?
Agora pensando em outros eventos, e aqui no Brasil, que a gente tem a BGS e a Comic Con Experience. BGS em outubro, a Comic Con em dezembro. Será que elas estão a perigo?
Tá longe.
Esses dias o perfil oficial da Comic Con Experience se pronunciou desmentindo um boato de que as cirurgias tinham cancelado. Disseram que não cancelaram, que tá de pé, que não há plano de cancelar nenhum. Acho que eles esperam que até lá esteja normalizado a coisa, né? E a BGS é a mesma coisa, né? Eu também espero, porque inclusive eu já estou até pagando o hotel para a BGS. Agora
não,
sim.
Não, bem. Mas caiu a transmissão? Estamos ao vivo.
Não caiu. Não caiu a transmissão.
Ainda estamos?
Sim.
Caramba. Bom, gente,
eu não parei a transmissão porque senão dá buga tudo, daí tem que começar de novo.
Não, tudo bem. Não. Pelo menos a gente pode continuar daqui. Quem está assistindo ao vivo vai ver a transmissão, a gravação, não é no vivo, vai reparar o problema. Mas infelizmente houve uma queda aqui na minha conexão e demorou um pouquinho para retornar porque o Discord decidiu não contribui com a gente.
Vou ver se depois eu consigo editar no próprio YouTube isso. Que o YouTube tem uma ferramenta de edição, né? Que
sim,
eu não sei usar direito.
Vai ser uma experiência nova pra você.
Não, eu já fiz uma vez, só que é meio chatinho. E é demorado também, mas vou tentar. Senão fica um saco pra quem for assistir depois, né?
Verdade. Bom, e o pior é que você estava comentando a respeito da E3 e o fimzinho da sua explanação, eu não consegui escutar.
Não, eu estava falando que que eu espero que a CCXP e a BGS disseram que as duas dizem que não pretendem cancelar. E a BGS eu espero realmente que não cancele, porque eu já tô até pagando o hotel, né?
tem isso.
Bom. Porque pela primeira vez eu vou no hotel ali pertinho, que é melhor, mais fácil.
Tá pagando mais caro, né?
Ele é um pouco mais caro, mas vale a pena pela... gasta menos com Uber e tal.
Tá certo. É, você gasta menos com Uber, não corre o risco de ficar preso em engarrafamento. Você tem sua razão, tá certo. Mas você vai estar dividindo com alguém ou o quarto vai ser só seu?
Talvez eu divida com dois amigos, mas eles ainda não têm certeza se vão. Mas eu, se eles não forem, eu vou de qualquer jeito. Tô pagando em 12 vezes.
Tá certo.
Pelo hotéis.com.
É isso aí.
Que daí quando chegar lá já vai estar pago.
Isso aí. Show de bola. Bom, Dart, então acho que a gente já pode passar pro segundo assunto de hoje, que é justamente... Assim, não é exatamente uma surpresa, porque já havia vazado essa possibilidade anteriormente, mas ela se concretizou. Horizon Zero Dawn da Guerrilla Games vai pro PC. E tem gente reclamando. Ah, que beleza, é inacreditável isso. Finalmente, quando um título de peso desse chega numa outra plataforma, você abre a possibilidade de mais gente conhecer o trabalho, curtir. Sempre vai ter choradeira. Incrível isso. Dart, me explica, o que você viu aí de choradeira a respeito de Horizon Zero Dawn no PC?
Eu não tinha visto direito, eu só tinha lido por manchetes, assim, o pessoal comentando que tinha gente reclamando, e daí os desenvolvedores do jogo vieram a público dizer: ah, mas qual é o problema de vocês? A diversão de vocês diminuiu por outras pessoas agora poderem também se divertir com o jogo. Daí, hoje eu fui ver melhor a notícia, e é pior do que eu imaginava. Foi um cara que fez um vídeo, ele escreveu dizendo que ótima forma de passar o meu aniversário, obrigado por fucking nada. PlayStation, Guerrilla e décadas jogadas fora e agora tudo foi por nada.
Ai, meu Deus do céu.
E daí aparece um vídeo de um PlayStation 4 jogado no chão, assim. Daí a Guerrilla Games aqui se pronunciou, né? O Sam Sharma, que é da Guerrilla, disse que o que diabos há de errado com vocês? Nós fizemos um jogo, vocês gostaram, agora mais pessoas podem aproveitar o jogo, e de alguma forma isso tira o divertimento de vocês. Por favor, sejam gentis com vocês mesmo. O seu aproveitamento do jogo não diminuiu porque outras pessoas vão conseguir jogar. Mas isso é normal com fanboy, né? Isso aconteceu também com alguns cachistas quando a Microsoft anunciou que todos os jogos de Xbox iam começar a sair pro PC também. Então...
Bom, Dart, tive aqui mais um congelamento da minha conexão, mas pelo menos ela voltou rápido. Eu tô lendo aqui, eu consegui achar aqui um link com o texto em inglês, realmente falando com todos os textos, inclusive a resposta da Guerrilla para o rapaz. Gente, muito triste, né? Deixa eu falar pra você que, assim, o cara que é um cara que age dessa forma, não existe outra forma, outra maneira de chamar. Isso é um débil mental. Porque, ok, o jogo é exclusivo. O jogo é exclusivo do console já há, pô, um ano, dois anos. Pô, isso é o cúmulo. Pô, isso é molecagem. Quem é esse pateta, esse otário que escreveu isso? Deve ser algum moleque.
Não, e depois ele continuou. Ele disse: nós fazemos jogos porque realmente gostamos de entreter as pessoas. Os desenvolvedores vão aproveitar toda a oportunidade para fazer isso, mas ainda mais por trás disso. Se você está bravo e pensa que isso é uma traição porque um jogo será jogado por mais pessoas, você não está sendo gentil com você mesmo. Isso faz com que você pense que ter um jogo exclusivo aumenta o seu próprio valor, mas você está errado.
Bom, olha só. O pior é que eu achei aqui uma imagem com vários outros tweets de gente chateada com a decisão da Guerrilla Games. Por exemplo, tem aqui um tal de Joel Santos, eu não sei se é brasileiro, não sei se é, mas ele tweetou o seguinte: um antigo produtor da Guerrilla Games não consegue entender que o sucesso conseguido pela sua antiga companhia, que é onde ele trabalhava, foi alcançado com base em grandes exclusivos, e que ao acabar com essa exclusividade você diminui o valor da empresa? Pelo amor de Deus!
Quando é que vender mais jogos vai diminuir o valor de uma empresa de jogos?
Exatamente! aí o outro falou assim: esse menino é um verdadeiro fã de PlayStation e essa traição será lembrada para sempre. Mesmo que você tenha trabalhado na Guerrilla Games, você não vai conseguir entender que PC é uma praga para os consoles e não ajuda os consoles, apenas os destrói. Ai, meu Deus do céu, cara, é muita estupidez. Ai, 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 ai. É muito triste, gente. É muito triste. A que ponto chegamos, né? Assim, sabe como o verdadeiro motivo desse povo estar chateado? É que quem tá no PC vai poder jogar o jogo em 4K real, 60 frames por segundo, com ray tracing, com a porra toda. E aí quem joga no PlayStation, que não tem um dispositivo super, ultra, mega poderoso pra jogar o jogo com a qualidade mais absurda possível, vai se sentir diminuído. Pelo amor do Santo Cristo. Ai, meu Deus do céu.
Não, e também não vai poder. É só porque não vai poder dizer: ah, só PlayStation pra jogar isso aí. Tem que ter PlayStation pra jogar isso. É só por isso.
Cara, que ridículo. Que ridículo. Poxa. É uma mudança de paradigma, porque a Guerrilla Games
já tinha tido um pouco disso com o
Death Stranding.
Só foi um pouquinho menos porque a empresa não é da Sony, né? Então.
Não, e não é só isso. Tem essa questão. Embora Death Stranding tenha todo o funding, né? Todo a grana para o desenvolvimento tenha vindo da Sony, o estúdio do Kojima ainda não pertence à Sony. E desde o início eles já haviam comentado que esse não seria um jogo exclusivo. Não havia nenhuma informação sobre Xbox, mas não, ninguém havia comentado a possibilidade desse jogo não sair para PC. O que pouco depois do lançamento foi informado: ó, também vai sair para PC, só ano que vem. Ok. Falando nisso, Dart, você jogou Death Stranding no PlayStation antes de vender seu PlayStation?
Não, eu vendi ele antes de sair o jogo.
Ah, então agora você vai jogar no PC.
Provavelmente.
Não, provavelmente não, pô, com certeza, fala sério.
Não, vou.
Ainda mais que
parece que eu não sei. É que eu não sei. PC, talvez eu espere para PlayStation 5, mas não sei. Mas eu acho que vai ser no PC mesmo. Acho que não,
cara,
vai esperar.
Não. Pô, cara, você vai esperar pra quê? Agora que você montou um PC bacana?
Não.
Mete boca, filho. Pega logo esse jogo.
É, mais ou menos, né? Eu melhorei a CPU, que a GPU é meio antiguinha, ela ainda é boa, mas é antiguinha.
Qual é a sua GPU?
É a GTX 970.
Ah, é igual a que eu tenho no meu PC lá do Rio.
Mas ela ainda é muito boa. Eu testei ela com eu testei ela com Gear 5, ela roda com tudo no Ultra 60 frames por segundo.
Sim, sim.
Em 1080p, né? Lógico, não 4K.
Ela não é feita pra 4K. É. A 970 não é pra 4K. Mas, pô, 1080, um bom processador. Nossa, essa placa de vídeo ainda arrebenta. Essa GPU ainda manda muitíssimo bem. Você vai rodar Death Stranding nesse teu PC aí de boa, bonito.
Não. A 1080. Se bem que aqui no PC não tá ligado uma TV 4K nele, né? Então.
Tá ligado. Assim, o teu monitor do PC é pelo menos 1440?
Não, 1080. Não, é que eu não tenho monitor no PC, é uma TV de 47 polegadas 1080p. Ah, é a TV que tinha na sala antes de eu trocar pela TV 4K.
Tá certo.
Passei
pra
ser monitor.
Bom, de qualquer forma, você vai ter uma qualidade excelente. E 1080p ainda não é lixo. Lixo é 480. 720 é fraco. 1080 é bom. É bom. Eu tenho a minha TVzinha 4K aqui na sala e, infelizmente, meus consoles são só 1080. Eu jogo tudo no upscaling, mas é o que dá no momento. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dart. Nós temos alguma mensagem, alguma coisa, um e-mail, você chegou a dar uma olhadinha?
Confesso que essa semana eu esqueci de olhar.
Tá bom.
Só pra semana que vem.
Só pra semana que vem?
Mas faz tempo que ninguém manda e-mail, né? É bem provável que não tenha nada.
Meus queridos ouvintes, ou meus queridos espectadores, gente, participe com a gente. Se você está ouvindo o nosso podcast, ou se você está assistindo a transmissão do YouTube, ou o nosso replay, obviamente, participa com a gente. Vai aqui embaixo nos comentários, ou então entra no nosso site, lá na área do podcast, tem também uma seção de comentários para quem prefere ouvir em formato de podcast. Deixa um texto lá, comenta a respeito. E vocês querendo participar mais ainda, manda e-mail. O endereço todo mundo já sabe, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Deixa sua mensagem lá pra gente. Pode mandar até áudio pra gente. Manda um arquivinho de 2 minutos que a gente consegue botar aqui pra vocês poderem se ouvir e a gente poder comentar a respeito dos seus comentários. Entendeu? É isso. Simples e fácil. Bom, Dart, mais alguma coisa então por hoje? Mas vamos fazer esse assim curtinho bem de hoje?
Não sei, só pra não ficar curtinho, talvez poder talvez falar rapidinho que se jogou alguma coisa esses últimos dias.
Bom, então, vai, comenta você, Dart. O que você andou jogando aí nos últimos dias?
City Skylines.
Sério, é? É sério que você jogou Cities Skylines? É a mesma coisa que dizer, pô, por que você jogou? Eu joguei Forza Horizon, eu joguei Gran Turismo. É tudo a mesma coisa.
Mas, não, e ontem eu comecei a jogar, depois de anos, todo mundo dizendo que era muito bom, não sei o que, e daí, como saiu agora o novo jogo, né? Daí eu resolvi pegar o primeiro pra jogar o Ori and the Blind Forest. Mas eu não sei se eu vou continuar.
Eu imagino, você não é um cara dos jogos de plataforma.
Não sei, tem partes lá que me irritam muito.
Assim.
As partes justamente de plataforma, né?
Meu Deus do céu.
Tem que subir naquelas plataformas pequenininhas e se equilibrar e ao mesmo tempo tem que atirar nos bichos
Não é a tua praia, na verdade.
O jogo é muito bonito, né? Dá vontade de continuar, mas
Mas você tem que saber, você tem que conhecer suas limitações, né?
Não tem mais idade para esse tipo de jogo.
Não tem idade.
Mas sabe que quando Hoje em dia os jogos do Mario não tem mais tanto isso, mas quando a gente era criança, os jogos do Mario tinha muito essas fases de plataforma, né? E quando eu era criança eu me lembro que eu gostava dessas partes, eu ia bem até. E eu me lembro que tinha um primo meu que se irritava muito, ele sempre dava controle pra mim pra passar dessas partes. Mas hoje em dia eu não gosto mais disso aí. Pra mim isso daí tinha que ter ficado naquela época e esse tipo de coisa pra mim não cabe mais hoje em dia.
Tá bom, desculpas, ok. Agora me pergunta se eu joguei alguma coisa.
Jogou alguma coisa?
Joguei. Inclusive, eu comprei jogo novo! Lasqueira! Joguei jogo de corrida, joguei Forza Horizon, joguei Gran Turismo Sport, mas eu também joguei. Comprei joguinhos baratinhos na live. Comprei um que eu queria muito, que eu vi tudo quanto foi youtuber jogando e eu queria experimentar. E nesse eu paguei R$9. Foi Cluster Truck. Assim, jogo na doideira. Você tem que ir pulando em cima de caminhões que vão seguindo numa fila. Você tem que ir pulando em cima de cada um dos caminhões para chegar no local, no alvo. Mas aí, pô, às vezes os caminhões mudam de direção ou aparecem obstáculos enormes, pedras rolando e saem arrastando os caminhões. Ou então os caminhões pulam dentro de um precipício, às vezes tem que saltar de um caminhão para um outro caminhão que está passando numa faixa lateral. É assim, é doideira pura, mas é um jogo de reações rápidas e é divertidíssimo. Tô adorando. E o outro jogo, acreditem, eu paguei R$2,94. Mais barato que isso não fica. E não é um jogo ruim. Eu voltei a jogar Doom, mas o Doom original. Do original, que eu joguei pela primeira vez lá em 1900 e Guaraná de Rolha no meu PC com processador 386 DX40, placa Trident VGA, placa de som Adlib, não era nem Sound Blaster, mas cara, muito bom. E o melhor, quando eu joguei esse jogo no PC, eu só joguei a primeira parte da história, que era o que eu tinha na versão que eles chamavam de shareware, né? Que era a versão que você copiava num disquete e ia passando para os amigos para todo mundo experimentar. Mas tinham mais três fases extras. Três fases, não. Três capítulos extras para você continuar no jogo. A versão shareware só tinha o primeiro, que era o Knee Deep in the Dead. Até os joelhos com mortos. E esse, todo mundo jogou no PC naquela época. E agora eu tô avançando nos capítulos que eu nunca joguei antes. Foram o meu PC. Que virou DX40. Foi bacana. Eu comprei ele em 1900. Aliás, eu comprei ele não, né? Que não tinha idade. Meu pai fez o upgrade do nosso PC XT original para esse 386 em 1993. Em que ano que Doom saiu? Acho que o primeiro Doom é de 1993.
Deve ser 93 ou 94 por aí.
Não, não, 93, é isso mesmo, é isso mesmo. Foi no ano em que saiu Doom, eu tava com um PC suficiente pra rodar ele. E eu joguei o primeiro capítulo, né, do Doom 1. E assim, foram umas promoções aí que a Live tava fazendo justamente em preparação ao lançamento de Doom Eternal. Então, o Doom 2, o Doom Remake que eles fizeram há um ou dois anos atrás, todos com precinhos excelentes. Mas como eu não joguei o Doom 2, e eu queria só matar a saudade do primeiro Doom mesmo, eu só comprei o primeiro por R$2,94, pô. R$2,94 ou R$2,97? Eu não lembro. Mas, pô, jogão por R$3 pra matar a saudade? Já tem coisa melhor. E a gente ainda ganhou umas conquistinhas extras. Só pra dar uma subidinha, um boostzinho nas minhas conquistas, que tá mal. Tem tempo que eu não consigo conquistar nenhuma nova.
Ah, agora eu me lembrei que já faz um pouquinho mais de tempo. Não, mas eu acho que na última gravação eu já tinha falado que eu joguei Call of Cthulhu. Acho que eu já tinha falado.
Falou.
É, tinha falado.
Ah, pergunta. Jogou essa nova versão aí do Call of Duty que é gratuita?
Ainda não. Warzone, ainda não, já baixei, mas não experimentei ainda.
Ah, não experimentou ainda, né? É. Nesse final de semana, a gente está gravando no sábado, dia 14 de março. Tá rolando o final de semana com jogos gratuitos no fim de semana na Xbox Live. E eu baixei NASCAR Heat 4 para experimentar. Muito divertido, muito legal. Mas assim, no Xbox ele roda mal. 30 frames por segundo. Ele é puxado para simulação. E ele sofre do mesmo problema de alguns jogos como Assetto Corsa e Project Cars, em que é muito difícil você fazer uma calibração precisa do controle para usar o joystick. O ideal seria jogar com volante. Nos circuitos ovais não fica tão ruim, mas em circuitos travados, em especial o Watkins Glen, que tem muita variação de altura e curvas em subida e descida, é muito difícil você manter o equilíbrio do carro no controle. Então, eu joguei todos os circuitos ovais que eu podia e eu já deletei o jogo. Por que eu não vou comprar jogo de NASCAR? Ainda mais um jogo assim, que é uma simulação meio arcade e com os gráficos que sofrem um pouco no Xbox. Uma pena. Um jogo que roda 900p, 30 quadros por segundo.
Será que no One X ele roda melhor?
Ah, certamente. Ele é otimizado para o One X. Quem gosta de NASCAR, assim, acho que vale a pena experimentar. Mas é importante lembrar que nós estamos fazendo essa gravação às 10h11 de sábado, nesse momento em que estamos gravando, e na segunda-feira de manhã esse jogo vai ser removido da lista de jogos gratuitos para quem tem Live Gold. Ok? Bom, Dart, mais alguma coisa, meu querido?
Acho que não.
Não? Ok, então estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Agradecemos a você que teve a paciência de nos acompanhar até o momento. Mesmo quem conseguiu ficar mais e teve saco durante a interrupção devido à queda de conexão aqui da minha parte, peço desculpas, mas não é culpa minha. O meu maravilhoso provedor de acesso com conexão via fibra ótica, de vez em quando, tem dessas. Bom, gente, não se esqueça. Se você nos acompanha pelo YouTube, vem aqui embaixo, clica no se inscrever, clica no joinha, dá um joinha pra gente, pro nosso canal ganhar mais relevância, para ampliar a nossa visibilidade para outros que também têm interesse em jogos eletrônicos como você. Se você não assina o podcast, é só você procurar em qualquer agregador de podcast, ou então na sua plataforma de áudio preferida, seja Spotify, Deezer, onde for, você encontra a gente, tá bom? E é isso aí. Dart, um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez aí pela força. E para você que nos ouve ou assiste, um grande abraço. E daqui a umas 2 semanas a gente volta com o Jogando Papo 137. Tá legal? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.